Gravando! De volta aos nossos estúdios em São Paulo. Ai, foi boa a viagem, ai, né,
Brasil.
Ana?
Foi ótima a viagem. Nossa, aquela festa rendeu, Brasil. Lisa Rinna, como sempre, dá bafão. E é isso, Brasil. Tô
ai, eu
aqui.
Só...
Ressaca ainda, tá?
Mas ressaca ainda. Eu queria agradecer os elfos domésticos que postaram no box assinando com o meu nome.
Não é, gente?
Meus ghostwriters.
Claro,
que agora não são mais ghost, né? Você revelou todos eles.
É, enquanto eles estavam trabalhando, eu tava lá belíssimo, tomando choconhaque,
né?
Apple Martinis e tudo mais.
É nóis, hein?
E aí, gente, muita coisa pra falar, né?
Olha, muita coisa, mas muita coisa ruim pra falar, né?
Ah, tem coisa boa também, né? Tipo, a participação do Marquinhos hoje.
Isso, exatamente.
Tem que ter coisa boa, né, Marquinhos? Ainda bem que você veio.
Pois é.
Vamos ver se no próximo a Pri Arumi grava com a gente, que faz tempo que a gente não grava com ela também.
Verdade.
Mas e aí, como assim coisa ruim? Tem tanta coisa ruim assim que você tá vendo?
Não, é que assim, né? Eu tô naquela saga, novamente, como na Fall Season passada, de ver todos os pilotos.
Ah,
né?
Eu tô tentando.
E aí, isso, né? Tipo assim, né? Nenhuma boa ação passa despercebida, né? Quer dizer, é muita coisa ruim, sabe? É se expor a muito lixo.
Ah, então, já que você tá vendo todas, você deve ter assistido a série nova do Primo It.
Quem é esse, Jesus?
Nossa, você não percebeu que o Primo It tem uma série nova?
Ai, não sei se eu vi, eu tô atrasado.
Eu acho que você viu, chama Made in Jersey. Nossa, eu nunca vi alguém que tem mais cabelo do que aquela menina.
Não, essa eu não vi ainda, essa tá aqui guardada.
Mano, não tem como você assistir a série e não olhar pra cabeça dela e falar, mano do céu, 80% ali é cabelo.
Sério?
É muito cabelo. Imagina a periquita dela, ela devia ter sido ali.
Ai, que horror.
Mano, imagina uma pessoa com cabelo.
Agora imagina o dobro de cabelo.
Não, eu ia falar o triplo. É muito cabelo, ainda ela prende pra cima. Nossa, mano, eu não sei. Ela faz um jeito pro cabelo não ficar na cara, sabe? Porque é o Primo It, por isso que ela prende o cabelo em cima. Porque senão caía no rosto.
Senão não aparece a cara dela.
Mas é legalzinha a série. É tipo série de advogado com mulher protagonista, só que ela não é mulher, né? Ela é mais jovem, assim. Ela não é uma lixa.
É tipo uma The Good Wife recém-formada.
É tipo The Good Wife no começo da carreira, antes de casar com o Mr. Big e renunciar tudo, sabe?
Ai, gente. Então, essa foi uma das que eu não vi.
Mas vale a pena, é gostosinha. Mas não vou continuar vendo. Você chegou a ver essa, Marquinhos?
Não vi. Tô vendo muito pouca coisa. Eu tava na conversa prévia com a Ana agora há pouco. Na antessala do nosso estúdio de gravação.
Na tessalha? Que tessalha?
Antessala.
Ah, toim.
E eu descobri que eu tô vendo muito pouca coisa. Mas é que realmente o que tá estreando não é, tipo, empolgante o suficiente. E o problema é que tem coisa, série antiga que tá acabando e não tem nada novo com conteúdo.
O problema é que você tá namorando e quem namora não vê seriado.
Você também namora e vê seriado?
É, mas meu namoro é a distância. Bom, aí a gente não... E o meu não é namoro, o meu é noivado, dá licença.
Olha só, esfregando a cara dos outros.
Não, mas é... Na cara da sociedade...
Eu só acho que não tem nenhuma série agora que mereça minha atenção, só isso.
É porque eu tenho dois compromissos sérios na minha vida. O meu relacionamento e as séries que vem depois, né, gente?
Ah, bom, né, senão...
E tomara que meu chefe não ouça esse podcast.
Tipo isso.
Ai, gente, mas que mais? Você falou de coisa ruim. Fala aí, joga uma.
The Neighbors.
Ai, é muito ruim, né?
Gente... Eu senti dor.
Não, aquilo foi feito em outro planeta. Não é só sobre ET. Foi feito em outro planeta.
Não, gente, como uma coisa pode ser tão ruim daquele
jeito?
Acho
que é da ABC, não é?
É da ABC, mas...
Ficou assim, mano, não tem mais o que colocar. O que a gente coloca? Puta que pariu, não sei.
Né, joga qualquer coisa.
É.
Porque, tipo assim, ó, aquela Ben e Kate, você chegou a ver...
Ah, eu vi que é dos irmãos, né? Todo mundo me falou que era muito legal, mas não vi graça.
É, então, tipo assim, começa por aí, sabe? Tipo assim... O protagonista é feio, gente. Ele é inglês, porque o dente dele...
É, eu também não consegui parar de olhar pro dente dele.
Sabe? Ele é horroroso. Ele é horroroso.
Muito feio.
E não é que eu acho que série de TV tem que ter gente bonita. Eu tenho certeza. Sabe?
A única exceção à regra é Border Walk Empire, né?
É, mas aí, porra, você tem um cara...
Que sabe, aí é o mais feio de todos também.
Ele é o mais feio de todos, mas ele é bom ator e tem uma puta história Boardwalk Empire. Então, ou você é
ele
uma
que fez
história.
O Gollum, não é? Dizem que o Gollum é computação gráfica, mas é ele na vida
eu
real.
Eu acho que é ele, eu acho que é ele.
E a mas... história é boa, é isso que você falou mesmo.
Então, o Ben Kate não é, gente, sabe? É, tem aquela coisa de querer ser fofinha, mas não...
Não pegou.
Não virou, pra mim não virou. O cara é muito feio. Não rola, gente. Desculpa.
Eu vi uma que chama Last Resort. Gostei, mas não vou continuar vendo, não.
Então, Last Resort eu também gostei. E eu achei... O que eu mais gostei nela é que ela conseguiu criar mistério sem ser mirabolante igual as coisas do JJ.
É. É do JJ essa?
Não, não é. Mas eu tô falando assim, tipo... Meio que mostra, assim, olha... Dá pra deixar o público curioso... Sem necessariamente ter que criar um monstro de fumaça.
É.
Sabe? Ou uma ilha tropical que tem urso polar.
Mas nada tira da minha cabeça que a ABC tem um estúdio no Havaí e eles precisam aproveitar, então eles ficam criando ilha e criando série pra fazer lá.
Sem dúvida. Eles ainda estão amortizando os custos de Lost.
Eu acho. Tipo, ah, a gente ainda tem mais 3 anos de estúdio, vamos fazer uma série lá.
Tipo, isso.
Se der certo, a gente renova.
Meu, vocês...
Alguém... Não, mas peraí, antes de terminar essa série, aquela menina lá que manja tudo do submarino era a mina do DLC, não era?
Isso, exatamente.
Eu sabia que eu lembrava dela de algum lugar.
A que tá fora da ilha, né? Que não é da marinha.
É,
lá, né?
Que era a mina que depois... Tipo, a Taylor, não era?
Isso, a Taylor. Eu esqueci o nome dela, mas... Da atriz, mas é a Taylor de DLC, essa mesmo.
Ah, eu sabia que eu conhecia.
Agora, Brasil, alguém teve a coragem de ver The Mob Doctor?
Eu vi, achei bem feita, mas eu não consegui acompanhar, porque é
Jura
muita informação.
Você achou
tudo...
bem feita?
Não, bem feita tecnicamente, iluminação, cenário, essas coisas todas.
Gente,
mas...
eu achei um samba do crioulo doido tão grande.
Então, eu achei muito confuso, não consegui
tipo
acompanhar.
Assim, a menina tem 50 mil problemas, sabe? Ao mesmo tempo que ela quer ser super certinha e não quer ajudar a máfia, ela passa por cima das regras pra poder fazer o aborto lá na menina que ficou grávida e que é amiguinha dela. Aí briga com o namorado, vai fuder o superior e acaba fudendo a colega lá de trabalho... Meu, e o irmão tá metido no rolo e tem a mãe... Gente do céu, pelo
muito
amor
confuso,
de Deus,
né?
Deus, quanta coisa, sabe?
Mas é produzida pela Universal? Parece série da Universal, assim, nas questões técnicas. Porque...
Eu sei que é da Fox, né? Deve ser da Universal, mas não sei.
Porque tem série que... Principalmente as da Universal, né? Você bate o olho, você sabe que... foi feito por ela.
Então, né? Não sei, Brasil. Só sei que pra mim não virou. Não dá, não rola, não tem condições.
O que mais? O que você chegou a ver de novidade, Marquinhos? Ou nem viu nada?
Só Partners e Elementary, mas isso já foi. Já.
Elementary, eu gostei dessa.
É legal,
gostei.
Né?
Mas é que assim, eu achei que ela se espelha muito em outras séries. Assim, ela tem aquele negócio de O Sherlock, ele vai achar a solução do caso no final do episódio, que nem o faz o House.
É, por isso que eu gostei. Matou minha saudade de House. E eu tô assistindo.
Entendi.
Assisti o segundo episódio.
Desculpa, pode falar.
Pode falar, Marquinhos.
Ah, se você desconsiderar que você vai enxergar outras séries nela, tudo, não tem problema de você ver a série, porque ela não tem defeitos, eu acho. Assim.
Não, e ela também, tecnicamente, é super produção, né? Assim, é um material bom pra televisão. Não tô analisando roteiro, tô analisando técnico.
Não, o que eu
filmografia,
gostei é que o desenvolvimento do caso é tipo, é devagarzinho, assim, ele não vai correndo, que você tem que meio que ir atrás do episódio pra entender, assim. Ele vai devagar, então você vai acompanhando ele muito bem.
Para que aquele Sherlock é um gostoso, né?
Eu acho que Sherlock vai. Sherlock não, né? Sherlock é uma outra série. Elementary, ela vai se dar bem se o carisma dos atores for conseguir atrair o público, entendeu? Vai depender, sim, muito mais do carisma do que da própria história. Porque a história é isso que vocês estão falando, entendeu? É uma história bem feitinha, é aquela coisa de caso da semana, é uma coisa meio estilo House, meio estilo procedural que a gente já vê espalhado em um monte de série.
É, ainda, né, mais na, então, CBS, assim, mas é uma fórmula meio ganha pra CBS, né? Parece,
sim,
que
exato,
tudo que
então,
é e aí vai procedural dá certo lá.
Exato, mas aí vai depender muito do charme dos atores de não ser apenas mais um procedural.
Sim. Ai, mas aquele Sherlock é muito charmoso.
Ah, ele é?
Ele é um delícia, meu Deus, já. Eu assisto,
gente,
para vê-lo.
Ele é o primeiro marido de Angelina Jolie, né? Não, não deve ser de se jogar fora, Brasil.
Não, não é de se jogar fora.
A primeira cena dele tá sem camisa, já é o cartão de visita da série.
Aí, ó, exato, outra série que também mostra sem camisa e que é total, tipo, Universal Studio, é a Chicago Fire, que é da Universal, né?
Ah. Essa eu ainda não vi, porque não passou o... Só tem o pre-air, né, o que vazou.
É, eu vi esse daí.
Eu não vi ainda o oficial, e eu estou esperando, né, porque eu tenho, assim, um link, entendeu, direto, com todas as emissoras gringas, que eu vejo na minha TV, tá? Dá licença, eu sou poderosa assim.
Ah, essa TV é smart,
mas eu,
né?
Eu não,
claro,
gostei de Chicago
eu
Fire.
Eu tenho ativo. Mas...
Queria tanto ter gostado.
Deixa eu falar com o Marquinhos de Partners. O que você achou, Marquinhos?
Eu vi Partners não. também.
Mas eu não quero falar com você, eu quero falar com o Marquinhos.
Ai, grossa. Então eu vou ver meu frango que tá no forno. Já volto.
Nossa senhora. É, sabe quando você... parece que os dois atores que interpretam os amigos, eles se conheceram ontem e gravaram no dia seguinte. Porque eles não tinham química nenhuma. E eu não achei... E como ela é meio inspirada na relação dos criadores do Will and Grace... Eu não vi nada que, tipo, fizesse essa, que desse esse tom, que desse essa diferença pra série. Então, parece só mais uma comédia, tipo, normal do canal.
É, sabe o que eu achei? Eu achei o Grace 2.0.
Só que ruim,
entendeu? Só que, tipo assim, pior que o piloto de Grace, porque todo piloto é meio cagado, né? O piloto de Grace não ficaria diferente, não seria a exceção à regra. Mas entendeu? É meio em Grace, assim, sabe? O hétero é o Will, né? E o gay é o Jack, né? Por questões óbvias aí, né? Porque o Will é um dos gays mais héteros que a gente já viu na TV. E aí tem a menininha, que seria a Grace, a noiva do hétero. E, meu, naquela hora que o cara... meio que fala com a assistente secretária dele, sei lá, meio que quer falar com os peitos dela, eu falo, ah não, essa mulher não pode ser Carrie, sabe? Já olhei e já falei, não pode ser Carrie, porque Carrie é única, entendeu? Não, nunca existirá, sabe? Outra Carrie. E eu fiquei com essa má impressão da série, que ela é um Young Grace, não é ruim, a série não chega a ser ruim. Eu acho que é outra série que vai depender também muito do charme dos atores.
Sim.
Né? E a gente sabe que, pelo menos o carinha do Ugly Betty, né?
Isso.
E a Sophia Bush, que é de One Tree Hill, eles têm carisma, né? O pessoal gosta deles. Mas precisa se encontrar, entendeu? Porque tá devagar,
sim,
a coisa, tá difícil.
É porque eu acho que eles gravaram o piloto bem cedo, então eu acho que esse piloto que eles apresentaram pro canal é o piloto que deve ter ido pro ar, então eu acho que eles não refizeram pra consertar alguma coisa, porque você vê que tá transparente ali alguns problemas de entrosamento, até de atuação, assim, então parece que faltou uma direção melhor, mas é uma coisa que dá pra você recuperar nos próximos episódios.
Assim, parece que é bem isso que você falou, né? Parece que eles se conheceram num dia, fizeram lá a table read, né? A leitura do roteiro, e no outro dia vamos gravar, tudo muito rápido, tudo muito apressado, porque parece, assim, eles estão tentando fingir uma intimidade que não existe, né? E fica muito claro isso, assim.
Isso. Eu acho que ficou faltando também a série apresentar uma identidade própria. Você olhar e falar, isso aqui é a série, mas parece que ela não trouxe nada disso. Então você põe ela comparada com outras comédias, ela perde. Ela perde porque não tem identidade.
É, então, porque aí você pega outra série que também tem essa temática, que temática não, vai, mas tem esses elementos, né, de homossexualidade, que é The New Normal, né, e você vê que é uma coisa completamente diferente. The New Normal, por mais que tenha referências e por mais que você fale, não, isso é Ryan Murphy, sabe, você olha pra série, você sabe que é dele, mas ela tem uma identidade já.
Então, mas aí já
a identidade tem... de Glee, né?
É, mas tem uma identidade.
Mas aí que tá, tem tanto a identidade da série como a identidade do criador dela. Você não vê, tipo, essa dupla que meio que originou a série, tipo, como se tivesse pondo a marca registrada deles.
Sim, você enxerga o Wayne Grace como se fosse cópia, não elementos que te remetem aos criadores de Wayne Grace.
Você acha que Partners tem, parece o Wayne Grace?
É isso que a gente tava falando, pra mim é o Wayne Grace total.
Nossa, eu não vi graça nenhuma.
Não, não, então, mas é um ingresso ruim, entendeu? Porque não tem graça.
E o namorado lá do outro, que era o super-homem, não era?
Isso.
Ele é muito ruim, gente, ele é tipo o cigano Igor.
Gente,
sim, ele é muito travado, parece que, não sei, ele não se desenvolve.
É, mas eu não sei, não, eu posso estar enganada, mas eu acho que é o papel. Porque assim, ok que o filme que ele protagonizou como Superman não é dos melhores, né? Mas ele não tava tão travado e tão, sabe, mecânico e robótico e...
Tipo, ele piorou, ele conseguiu piorar, né?
É, parece que ele tá sem graça de falar as coisas, de fazer...
Parece que ele tá sem graça de fazer um papel gay, sei lá,
não... É, parece isso mesmo, ele não... Sabe, não sei se é isso... Mas a série tem elementos de Wayne Grace, pra mim tem muita coisa ali, mas não é engraçado. Conseguiram detonar, sabe, a
forma. Eu não gostei nada. Eu vi um episódio e não quis ver mais.
Não vou ver mais nada, imagina. Não,
também só vi o piloto.
Mas assim, gente, se a série melhorar, porque o Wayne Grace também no começo é muito ruim, né?
Ah, não, eu tava falando, o piloto de Wayne Grace, piloto não é... nunca é referência pra nada, né? Mas... E o piloto de Wayne Grace, putz grila, né?
Não, mas o Wayne Grace não é só o piloto. A primeira temporada inteira é ruim pra cacete.
Ah, não acho.
Nossa, é muito ruim.
Depois ali do terceiro ou quarto episódio, a série encontrou o tom e foi, entendeu?
Aí, se vocês que assistem acharem boa, por favor, avisa a gente. Fala, melhora depois do episódio tal.
Isso, avisa a gente, super quero. E The Mindy Project?
Ah, eu amei. Nossa, é minha nova 30 Rock.
Sério?
Nossa, eu gostei muito. Eles têm uma Barbie que fala porra.
Não, e aquele cara aqui que parece o Dwight na série, gente?
O enfermeiro? Amei!
Gente,
eu amei. Ela bêbada caindo na piscina. Você assistiu o segundo episódio?
Não, eu não quero... Então, gente, porque eu vou ver todos os pilotos, eu não vou ver segundo episódio de nada. Nada, não tô vendo nada. Não me contem.
O segundo episódio começa... Ah, é muito bom, vou te falar. O segundo episódio começa com uma narração. Que eles estão no metrô, aí fica uma narração sobre os casais. Aí quando vira, é ela falando. Aí o cara fala, você sabia que você tá falando alto, né? Aí ela continua narrando, é muito engraçado. Eu amei essa série.
É tipo, foi a Brittany narrando, tipo, ela andando no corredor, no episódio que...
Mais ou menos. Foi muito legal. E aí ela tem uma melhor amiga que faz umas maluquices com ela, tipo, elas querem tirar foto de gente gostosa na rua, elas colocam o cabelo na frente. É meio esquisito. Tem umas coisas próprias da série que são muito boas. Eu gostei muito.
É, Brasil. E Revolution? Vocês andam assistindo aí mais alguma coisa?
Não, só vi o piloto. Revolu chega.
Dizem que melhorou, né? Fiquei sabendo aí que melhorou e tal.
Ah, não... passar bem.
Mas, né, naquelas, né, Brasil? Agora, podemos falar de veteranas, por favor?
Sim.
Podemos.
Podemos falar de Dexter?
Podemos.
Posso falar que Dexter voltou, assim, a ter um lugarzinho no meu heart?
Podemos. Não, voltou boa, voltou muito boa.
Eu acho que a melhor coisa foi terem falado assim: então, gente, vocês viram que aquela história de irmão, amor, assim, não rolou, o pessoal chiou na internet. Vamos fazer de conta que não existiu?
Mas ainda acho que é cedo, hein? Primeiro episódio só, vamos ver
mas eu espero que.
Espero que tenham esquecido aquilo.
É, eu tenho fé, entendeu? Espero que tenha sido assim, só um surto psicótico, né? A gente, todo mundo tá sujeito, né? Até
mas, ó, quando começou, eu fiquei assim, meu, não acredito que o Dexter vai inventar essa ladainha e a Débora vai cair. E não, né? Beleza, ela caiu no momento, mas depois ela ficou indo atrás. Isso
não,
acho que foi
a
melhor coisa do episódio.
Porque foi muito real, entendeu? Porque normalmente
porque na hora do baque, você aceita qualquer coisa,
não,
né?
Não, e assim, normalmente, quando a gente tem uma conversa importante com alguém, depois a gente fica assim, putz, mas eu devia ter falado isso, putz, eu devia ter perguntado isso. Ou então você fica, ué, mas será que é verdade? Será que é possível? É. Você sempre fica depois remoendo aquilo e querendo voltar a conversar de novo pra ir tirando as dúvidas. Porque na hora, não, nenhum ser humano vai conseguir racionalizar, né? E foi muito real, assim. A cada momento ela pensava numa coisa diferente e rebatia e questionava e tal. E isso foi muito legal, porque deu esse senso de realidade pra coisa.
E já jogou um monte de coisa pro futuro da série, né? A Laguerta achando a lâmina. Eu acho que a Laguerta vai finalmente morrer e vai ser pelas mãos do Dexter, tomara. Porque ela vai se tocar, né, da questão do Doakes, que todo mundo achou que aquelas lâminas que estavam com o Doakes faziam dele o assassino do... É, e agora ela se tocou, isso vai render bastante. Mas o melhor, depois do final, que foi um final mais decente do que o season finale da temporada anterior, né? Esse episódio terminou deixando todo mundo sem fôlego. Mas melhor que isso, foi a atuação da Jennifer Carpenter. Meu Deus, como ela tava ótima!
Ela é uma boa atriz, mas infelizmente ano passado o roteiro não ajudou muito.
Né, sim, mas nesse ela é muito boa porque ela tem a veia cômica, né? Você consegue dar risada com a personagem. E essas horas de emoção, assim, você realmente acredita que ela tá sofrendo, que ela tá numa crise muito boa.
Eu acho que, na verdade, a Jennifer Carpenter, ela sempre foi muito judiada, vamos dizer assim, em Dexter. Porque ela sempre, o drama dela era sempre ligado a homens, né?
É.
Ela namorou o cara mais velho, o cara que ela namorava na primeira temporada tentou matá-la, aí depois ela começou a namorar o outro que era informante, aí depois começou a namorar o policial. Enfim, ela estava sempre muito ligada a outros homens e a essa questão amorosa. E agora ela tá conseguindo um outro drama com o cara também, mas não necessariamente essa dinâmica de relacionamento, né?
É, gostei muito do retorno de Dexter, espero que continue assim.
Sobre a Laguerta, só um adendo, pra quem lê os livros sabe que a Laguerta morre no primeiro livro.
Ah, então tomara que chegue essa hora.
Pode ser que chegou a hora dela no, na série, né?
Ai, tomara, não aguento. Ó, e Homeland, você viu?
Amor, gente. Homeland é amor. Só isso que eu tenho pra falar.
Mas o ator que faz o Sol, ele se acha, né?
Claro, ele é, sabe...
Ele nem é tudo isso e ele foi lá falar mal de Criminal Minds, que tudo bem, eu não gosto. Mas, tipo, ele não é tudo isso na série, pra ele achar que ele... Nossa, a impressão que eu tive lendo a matéria é, tipo, ele é muito bom pra essa merda, sabe?
É, então, sabe? Ele tava se sentindo... Porra, meu, você leu o script. É uma agência que estuda a cabeça de criminosos e blá, 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 blá. Você não acha que vai ter coisas pesadas ali? Aí ele veio falar que ele não sabia, porque toda semana era um estupro, um assassinato e não sei o quê. E ele se sentia oprimido. Ah, gente, pelo amor,
nossa, que moça.
Muito. É, não, e aí ele faz um papel que tudo ele fala baixinho, né? Tá explodindo a bomba atômica, ele fala, Carrie. Não, Carrie. Ah, e eu fico irritado com o Sol. Pra mim, ele podia morrer também. Muito chato.
Ai, olha, pra mim, só se ficasse, assim, tipo, 40 minutos com a imagem da Claire Danes na tela, pra mim, Homeland já era a melhor série do mundo. Mas
paga pau, sabe que esse ano é Claire Danes. Não, eu gosto dela, mas a série toda eu gostei, sabe do quê? Eu gostei do olé que ela deu no mercado dos...
Não é, gente?
Dos lenços. Nossa, aquilo foi muito legal.
E você viu, assim, o bacana de ver essa cena foi ver que ela entrou de novo no jogo, vamos dizer assim, né?
É, e ela sai com uma cara de Carrie estranha, né? Tipo, consegui.
Tipo,
eu ri naquela cena. Aquela cara dela foi muito trouxa, mano.
Eu falo assim, dela.
Ai, mas foi, dá um pause naquilo.
Bom,
Alguém tem que fazer um meme daquilo, é muito engraçado.
Não, mas Homeland conseguiu manter pelo menos esse episódio estreia, eu não vi ainda de ontem, né, de domingo, mas conseguiu manter, assim, o nível da primeira temporada e já lançou, assim, assim como Dexter fez, né, lançou várias tramas que vão ser aí desenvolvidas no decorrer da série, da temporada.
E Marquinhos, você tá vendo Fringe, meu amor?
Tô vendo sim, eu tô gostando. Você tá...
viu essa história da Zurkrushi?
Do quê?
Você viu o segundo episódio?
Vi.
Que aí no final você descobre que o Walter gravou um monte de fita e distribuiu por aí.
Nossa, é verdade. Caça o tesouro em Fringe, galera.
As sete esferas do dragão, as Horcruxes de Harry Potter. Mas tá legal, né? Eu gostei da série.
Sim, mas sabe o que eu achei bonito? Que ele tá um pouquinho mais cinematográfico. Parece que eu
tô
vendo
tá
um filme
mais pesado.
Todo episódio.
É, não. Mas isso sempre Fringe teve. Aqui, esse, como eles estão numa outra época, eles criaram toda uma outra linguagem, né? Você sente que a coisa tá mais denso. E como é um ambiente oprimido, né? É uma ditadura ali.
Uhum.
Você realmente sente isso pela fotografia, né? Pelos enquadramentos e tal. Eles estão muito bons.
E tem também o negócio de que, como eles não estão fazendo mais casinho da semana, eles estão mais estruturados no que é a história da série, que eles eram construídos desde o começo. Então não é um negócio que tá correndo, é um negócio que você vai vendo, desenvolvendo.
É, tá tipo um passa-bola, né? Terminou o primeiro episódio, você já sabe o que tem que fazer no segundo, e assim vai. Mas isso que é mais legal de ver, né? Porque o que me irritava em Fringe era quando prendia num casinho à toa. Que até o começo da série era muito ruim por causa disso. Era cada vez um caso da semana. Aí, de repente, bum, junta tudo. Todos os casinhos que vocês viram até agora estão relacionados. Aí a série ficou legal. Mas aí depois eles começaram a desacelerar isso. Ficou meio chato, mas agora tá muito bom.
Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que eu esperava que as coisas acontecessem um pouco mais rápido, sei lá. Porque agora
também
são só 3 episódios, então eu penso assim, nossa, eles devem ter muita coisa pra fazer. Então eu acho que vai ter episódio que a gente vai ter muita informação pra lidar, assim, sabe? Nível, tipo, Peter Bishop sumiu no final da terceira temporada.
É, mas eu acho que tem coisa que eles não vão responder mais, até porque a história é passível de muitos erros, né? Tipo, maior exemplo deles. Eles querem destruir os observadores, não é?
Uhum.
Se os observadores viajam no tempo, têm acesso ao tempo, na verdade, irrestrito, por que que eles foram parar justamente numa época em que eles podiam ser destruídos? Então tem coisa que não faz muito sentido, sabe? Eles... O tempo não existe para os observadores, eles sabem tudo. Então, tipo, será que eles sabem que eles vão ser destruídos um dia e eles estão ali só para cumprir o papel deles? Tem coisa que me dá um nó na cabeça, que eu quero ver eles explicarem isso.
Uhum.
Mas
é,
vamos
como eles
ver.
Têm acesso a qualquer época do tempo, é como se eles pudessem ir e voltar o tempo inteiro, mas, sei lá, toda vez que eles voltam, parece que eles estão num universo diferente, então não sei.
É, então, eu não entendo um pouco, é muito paradoxal essa história
mas
toda.
Mas eu achei que tá muito emocionante, assim, o John Noble, tipo, tá espetacular, e tem toda essa coisa de ser mais emotivo, porque tem a relação da Olivia com a filha, e nesse segundo episódio foi muito legal, porque ela não é tão um espelho da Olivia, assim, que ela tem um lado
não.
meio...
É, porque ela
macabro,
nunca...
Macabro, meio cruel,
exato,
assim.
É, a parte que faltou da criação mesmo, né? Do convívio com a mãe.
Uhum.
Eta, essa menina é porreta. E ela chama Eta, né?
Exatamente.
Ó, e você parou de ver Glee, né?
Parei.
Perdeu.
Mas eu sei que esse episódio que passou agora foi chocante.
Foi
todo
perfeito.
Todo mundo brigou. E achei que bonitinha porque eles usaram o Teenage Dream em outra versão. Eu gosto quando... O Glee faz isso, eles aproveitam porque faz parte do contexto da história. Foi que nem a Rachel cantando do Don't Rain My Parade quando ela foi fazer a audição pro Niada.
Mas, meu, foi lindo o episódio. Eu acho que foi o episódio mais lindo de Glee. Você chora mesmo, é muito bonito.
Sério? Vou tentar ver, então.
Tente assistir, vale a pena. Eu recomendo até pra quem não assiste Glee. É lógico que vai fazer mais sentido pra quem assiste. E tem No Doubt.
Sim.
É muito legal. E a parte, mas a parte da Katy Perry é a mais emocionante mesmo. Você assiste, você chora. É muito bonito.
Assim, agora tá em pausa, né?
É, o quê?
Sim, 5 semanas sem Glee.
Ai, jura?
Sim.
Ai, que raiva.
Maldades de Ryan Murphy.
Acho que isso aconteceu com Modern Family, né? Teve um episódio só e não teve outro semana passada.
Pois é.
Enfim, alguém vê Grey's Anatomy? Ninguém, né?
Ah, não, gente,
mas eu sei quem
não,
morreu.
Né? Eu quero voltar pra conversa, vamos falar de coisa boa.
Ah, eu só queria dizer, só pra encerrar do Grey's Anatomy, a Kotoka me irritou, esse episódio foi chato, a Shonda tá destruindo Grey's Anatomy, acabando com a Christina Yang. Por favor, Shonda, arruma essa merda que você fez. De novo, eu não aguento mais. A Christina Yang parecia o animal dos Muppet Babies. Tacando vaso nos outros, sem falar nada, deitada numa maca o dia inteiro. Me irritou, tá muito chato o Grey's Anatomy.
Ah, ela deve estar exagerando muito no drama. Tipo, a Grey's Anatomy já é dramático, então acho que com o que aconteceu, acho que ela tá carregando ainda mais.
É, não gostei.
Imagina que Grey's Anatomy é dramático, gente. Vocês estão alucinando. Eu quero falar de The God's Wife.
Então, eu também não gostei de God's Wife.
Eu gostei de The God's Wife, tá?
Achei aquela cena do estacionamento muito forçada.
Ah, pode ter sido forçada, mas que... Nossa senhora, tem um fogo ali que não se apaga, olha.
Nossa, Kalinda dá pra todo mundo, né, meu?
Kalinda é o furacão.
É Kulinda.
É Kulinda. Ou... Oh. Não, vou te falar. Mas, ó, eu acho que ela tem alguma coisa escondida dentro do apartamento dela.
Ah, certeza.
Porque o cara chega lá amando do marido dela com uma arma. Aí ela, esperta, né, dá uma lição no cara. Depois o marido dela vai no apartamento e ela já expulsa com uma arma. Tipo, não faz o menor sentido. Tipo, se o marido dela tá perseguindo, por que que ela levou o marido pro apartamento? Não entendi.
É. Ah, não, e assim, por que que ela... É que aquela coisa, né? Ele mesmo falou, é, você sabia que eu tava vindo, por que que você não fugiu, né?
É, mano,
mesmo
e...
Fala pra ela, né? Então, assim, é, há de se pensar o que que pode ter por trás aí, né? Qual que é a história?
Você acha que...
Será que gosta dele? Será que é amor?
Então, mas você acha que o cara que foi lá não queria matar ela, né?
Não, claro que não.
Ele queria alguma coisa que ela tem.
Ou então levá-la até ele, não sei...
Pode ser também, pode ser. Ah. Talvez seja isso.
Enfim. Mas eu gostei, eu gostei. Eu gostei do Nathan Lane, principalmente.
Quem é esse?
É o carinha que tá lá tentando acertar as contas do escritório pra eles não falirem.
Ah, verdade. Ele faz um monte de musical, né?
Sim. Ele é ótimo. E assim, o legal é o jeito que, pra mim, ele manipulou o David...
O cara do litígio, dos divórcios.
Dos divórcios, eu sempre esqueço o sobrenome dele. É, pra mim, ele manipulou o cara a ficar, porque ele meio que vira pro cara e o cara fala, não, eu vou sair, não sei o que e tal. Aí ele mostra, ele dá uma indireta no cara falando, ó, se você sair, você vai perder dinheiro.
É, não, no final do episódio você percebe que ele tava fazendo uma jogada pra ver quem realmente quer trabalhar e o que realmente o escritório precisa, né? Tipo, ele tá do lado de todo mundo. Sim. Só que a principal tarefa dele é colocar o escritório funcionando, então...
Exatamente, então assim, ele fez o David ficar e ao mesmo tempo ele falou pra... Ai, gente, esqueci o nome de todo mundo.
Pra Diana.
Falou pra Lockhart que o Gardner não queria, falou pro Gardner que a Lockhart não queria, enfim. Né,
pra ver se eles dois queriam mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Fez tudo certo.
Não, e outra, se a sociedade...
Se eles eram unidos ou não, né?
É, mas ali ele tava fazendo o quê? A base da empresa é a sociedade dos dois.
Exato.
Se um quer passar a perna pro outro, então essa empresa não vai pra frente.
Não,
então deixa eu ver se um quer passar a perna pro outro. Ele viu que não. Aí ele foi resolver a borda, né? Que era o caso do divórcio, que é o que mais dá dinheiro pro escritório, isso a gente sabe desde a primeira temporada. Mas eu achei o episódio como um todo muito fraco, eu acho que foi um dos piores de The Good Wife.
Mas sabe o que eu acho interessante? É que The Good, pelo menos assim, eu pelo menos não lembro, se não me recordo, mas todo o season premiere e season finale de The Good Wife não tem tanto impacto assim.
É, não, realmente, não tem um gancho forte quanto as outras séries têm, né?
É, então, porque você sempre espera algo grandioso das outras séries, né? Tipo, Dexter terminou com todo mundo o quê? E começou também, assim, né? Avassaladora e tal. Você fica, nossa, cadê o próximo episódio? E The Good Wife não tem isso. Eu acho que as histórias que vão sendo contadas durante a temporada são muito mais interessantes do que esses impactos de começo e fim.
É, e outra coisa também, a Alicia ficou muito apagada, né, nessa... Ficou tanto o filho dela, que beleza, já deu pra entender que o filho dela também vai querer ser advogado. Mas a gente gosta de ver a Alicia sendo foda, né, igual mostra no The New Normal, que a menina fala, eu queria ser advogada pra ser igual a Alicia, aí vira... a juíza no tribunal e fala: você ganhou, você é maravilhosa. É isso no final das contas. The Good Wife é isso. A gente assiste pra saber o quanto a Juliana Margulies é maravilhosa.
Agora, foi impressão minha ou Carrie realmente fez de conta que ia ajudar a Alicia lá no caso com o filho dela e não fez nada?
Ah, eu nem prestei muita atenção nisso.
Porque eu fiquei com essa impressão. Porque ela toda hora ligava e falava: ah, você conhece um cara aqui, não conhece? Não, não, eu já tô ligando pra ele. Aí ele desligava o telefone e saia andando, tipo, não ligava.
É, ele dava uma...
Entendeu? Eu tive essa impressão, tipo, ele já voltou... Já voltou não, né? Ele continua sendo o mesmo Carrie de sempre, né? Filha da puta.
É, tá atrás do dele, né?
Do jeitinho que a gente gosta, né? Porque tem que ter um filho da puta, né?
E a Kristen Chenoweth, né? Que participou do episódio. Linda, maravilhosa,
é
diva absoluta.
É uma pena saber que talvez a... seja a única participação dela, né?
Ah, não acho. Sabe por quê? Todos os grandes atores sempre voltaram.
Não,
eles dão um jeito.
Ela machucou a cabeça e falou que não voltava. E depois falou
teve isso, né? De bastidores
então.
E tal.
Exatamente. Então, assim, mas foi bem, bem legal. Assim, o diálogo que ela teve com a Alicia foi uma das melhores cenas do episódio, né?
Amo. Ela fazendo entrevista, não era?
Isso, ela entrevistando. Falou: ah, por que você não largou do seu marido, né? Outras mulheres que foram traídas largaram e tal, né? E ela ficou, né, batendo ali na tecla pra ver se arrancava alguma coisa da Alicia, alguma coisa negativa, né?
É, verdade.
Mas não conseguiu. E eu tô torcendo muito pro Matthew Perry voltar, porque ele apareceu num videozinho, né, brevemente.
Mas ele disse que volta.
Ele disse que volta, mas eu espero que realmente consigam encaixá-lo.
Ah, mas aquela série dele tá indo tão mal na NBC que daqui a pouco ele vai pedir emprego, hein?
Tá indo mal? Que isso?
Nossa!
Renovada.
Mas Go On caiu muito a audiência.
Não, pode ter caído a audiência, mas acabou, tem uma temporada completa já, tá garantido.
Ah, tomara que eles voltem atrás. A Fox já fez isso.
Go On, Revolution e The New Normal são as três primeiras que ganharam a temporada completa.
Mas a audiência tá ruim. Tomara que cancele pra ele voltar pra The Good Wife. Pode me xingar no comentário. Ó, Revenge eu vi. Tá bom, tá aquela coisa, né? Tá Revenge. Fiquei surpreso. Você assistiu, Marquinhos?
Eu vi. Eu achei até que a menina que faz a Emily tá até melhor atriz, ela tá menos, sei lá...
Ai, mas mano, a Emily pegando o Daniel, por favor, né?
Não, a Emily não, a como é que é o nome da amiga? Não é Charlotte.
Ah, não, a Emily, ó,
Ashley.
Confundindo. A Ashley. A Ashley pegando
o Daniel. Nossa, isso é incrível, tipo, como? Né? Tipo,
nada
do nada, não tem nem explicação, de repente você sabe que os dois tá se pegando.
E menina, você ficou surpreso que a Queen Vee tava viva?
Ah, eu tava esperando, porque é impossível que essa mulher morresse, porque sinceramente eu ia perder.
Lógico que ela tava viva,
série.
Né? Agora, o começo do episódio dá a entender que o cara lá do barco, que era o que a Amanda gostava quando era pequena, vai morrer no final da temporada, né?
Pois é, mas eu não tenho certeza se ele vai morrer, não. Acho que
não,
é só pra dar um mistériozinho.
É,
assim,
igual fizeram no começo da temporada anterior, né? Que todo mundo achou que o Daniel morria.
É. Você viu o segundo episódio?
Ah, eu acho que eu já assisti. O segundo foi ao ar domingo agora?
Isso.
Não, então não vi, não.
Ah, tá. Não, é porque rola uma tramazinha com o Declan, que eu acho que, sinceramente, ele devia morrer.
Ah, esse devia
ele
mesmo.
É muito inútil, ele é muito chato. Tem esse elenco meio Gossip Girl, de Revenge, que, sinceramente,
nada a ver,
ser apagado.
Né?
Ele, a Charlotte, podia ter apagado tudo isso. Mas, então, tá começando uma tramazinha com ele que eu acho que é a que vai levar pra esse fim aí do começo que começou
assim.
Ah,
do barco, né? Do barco no fundo do mar. Ah,
mas,
só quero ver,
então,
viu?
Rapidinho, só pra complementar. Nesse segundo episódio, a gente é apresentado por uma porrada de personagem que vocês não sabem de onde eles vieram, qual que é a ligação deles. É muita gente, acho que entra umas quatro pessoas só nesse episódio.
Não, e fora que no primeiro já começa a falar da mãe dela, que era a irmã da Nancy em Weeds.
Uhum.
Bafônico.
Pois é.
E já dizem que...
Esse povo de série é tudo promíscuo.
Ah, né? É tudo promíscuo. E, pelo que eu entendi, a Queen Vee que mandou matar ou acabar com a mãe da Emily também, né?
É, tem um negocinho assim no segundo episódio também. Aliás, tem um negócio muito legal nesse segundo episódio de espancamento aí.
Vixe, eu acho que a mãe da Emily nem morreu, sabia?
Então, eu acho que não. Porque é meio que ficou, tipo, meio que explícito no final da temporada, né?
É, vamos ver. E pra encerrar, tem mais coisa? Acho que só The Office, né, Ana?
Tem Once Upon a Time, galera.
Ai, Once Upon a Time, nossa querida. Nossa, mais surpresa do que Queen V voltando é a Mulan tirando o capacete.
É,
ninguém sabia que era ela,
ela,
né?
Ela é guardinha do, tipo, do Príncipe Felipe, da Aurora.
Não, e eu queria saber da onde e na onde que fica a China no Mundo Encantado, né?
Pois
porque
é.
A Mulan é da China, gente. Todo mundo sabe disso. Ai,
eu
viu?
Sei.
Eu só
é
tô
magia
louco
da
pra...
Disney. É magia. Tem magia nesse lugar.
Eu quero que eles cancelem Neighbors logo e usem o resto da... o budget dessa série pra trazer o Stitch pra Once Upon a Time, que é só o que falta mesmo, viu?
Então, aí vocês também não viram o segundo, não, né?
Não.
O segundo dá dó da Regina, da Rainha Má. Sinceramente, fiquei com dó. Aliás, eu acho que é uma das melhores personagens da série, porque você percebe que ela é malvada, mas não malvada, tipo, porque é a essência dela. Sabe que tem um motivo, então você compreende a personagem. Então acho que ela foi bem construída desde o começo.
Ah, eu acho que
série.
Você tá encontrando muita profundidade onde não tem, viu?
Eu acho.
Não, mas... Não. Meu, a série explica que
eu
tem todo esse fundamento dela.
Eu tô com medo de
dela.
Você,
Marquinhos. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não.
Ai, é muito ruim. Ai, mas eu amo. É ruim, mas eu amo.
É tipo a série tipo, que é o fator fofinho que dá da lista. Então, enquanto for fofa, dá pra você assistir, tudo bem. Quando tiver essa magia Disney.
Ai, eu nem acho que tem. Eu acho que eu assisto porque é tosca, mal feita, e porque tem vários furos e eu dou risada. Que todo mundo fala, nossa, o roteiro é genial. Não é. Não é genial, é furado e é por isso que eu amo. É aquela comédia involuntária que a gente tava falando ontem, né, Ana?
Exatamente, foi sem querer querendo.
Um humor involuntário. Que é muito melhor do que essas séries de comédia que querem ser humor e não conseguem.
Gente, sabe?
Eu dou muita risada. Eu dou mais risada com Once Upon a Time do que com The Neighbors, com Ben and Kate, essas coisas assim.
Exato.
Nossa, preciso falar, tem uma cena nesse segundo episódio que o Príncipe Encantado, ele entra girando a espada na casa da bruxa. E é muito engraçado, porque tipo era pra ser muito másculo, mas não é. Você ri porque é muito estranho. Vocês precisam ver. Ele todo se achando, girando lá a espada. Eu assim, meu filho, eu ia rir de você.
Amiga, vem bater o cabelo, né?
Né?
É meio nesse sentido, quase. Eles dão um... Né?
Ai, só ai. E The Office, Ana? Que, gente, já tá muito longo esse podcast.
Olha, The Office eu vi os dois primeiros episódios. Não vi o terceiro, que passou semana passada. Mas eu gostei, assim. Eu achei legal os dois primeiros episódios.
Também curti os estagiários novos, até que depois começam a ganhar um pouco de função.
Não, foi divertido, assim. Teve maluquice do Dwight, né? Já teve aquele senso de vai acabar com o depoimento do Jim e da Pam no primeiro episódio. Foi divertidinho.
E nesse último... Tem a Nelly, né? Que é muito boa a personagem. Que ela só chegou agora na série.
Sim.
E ela começa a se aproximar mais com os outros personagens. Eles dão uma humanizada nela bem grande. Tipo, não parece mais que ela é novidade, sabe? Parece que ela sempre esteve ali.
De qual aí, você tá falando? Do
3. O 3.
Ah, o terceiro. Ah,
é, tá, que no terceiro ela vira amiga da PM. Aí começa a se entrosar mais com o restante do elenco. Fica bem divertido.
Não, ela é ótima, ela é maluca, gente, eu adoro ela.
Mas tá bem divertido, tá bem gostosinho de acompanhar.
Não, é aquela coisa, né? Eu acho que quando o pessoal recebe esse tipo de aviso, olha, gente, é a última temporada, o pessoal meio que trabalha com gosto, sabe? É igual
ser.
Você saber que na sexta-feira tem feriado. Você trabalha com gosto o resto da semana, porque você sabe que vai ser menos tempo, né? Que você vai ter um descanso.
Ai.
Acho que é por isso.
Eu também, acho que já comentamos tudo, né?
Olha, se faltou alguma coisa, perdão, mas vai ficar pro próximo.
É, já tá muito longo, gente.
Sim, no próximo a gente comenta a Arrow, né? Que é a grande expectativa, pelo menos. Depois da matéria que eu li aí, que dizem que é o melhor piloto da Fall Season, tô pra ver, Brasil.
Ai, você assiste e me fala. Se for boa mesmo, eu vejo. Senão, não vou nem perder meu tempo.
Deve ser alguém que ficou encantado pelas cenas dele descamisado.
Lindo. Vale a pena só pelo moço.
Exatamente.
Vai por mim. Veja, nem que seja pra ficar babando, sabe?
Então tá, vamos ver. Vamos encerrando então. Marquinhos, obrigado pela participação. Qual que é o seu Twitter?
Ah, meu Twitter é Marcos com 4 As, galera.
Então tá, a gente nunca fala os nossos Twitters.
É verdade, é verdade.
Ó, o meu, pra quem quiser, é Caio Focheto, Focheto.
Ai, bicho fino.
Sou rica italiana.
Oi, dá licença. O meu é @anemilio. Não é,
é isso, gente. E o mais importante de todos, @boxdeseries. Se você não segue, cria vergonha nessa tua cara horrível.
É isso aí, Brasil. E semana que vem estaremos de volta, curtam feriado, ganhem bastante brinquedo e comam muitos docinhos. Porque
se dirigir, não beba, e se transar, use camisinha.
Ai, Jesus, que isso, Brasil?
Quero todo Olhe mundo vivo.
Dois lados quando vai atravessar a rua. Vamos lá, dando todas as dicas, galera.
Você sabe que eu tenho um amigo que morreu num feriado prolongado porque atravessou a rua sem olhar pros dois lados? De verdade?
Nossa,
tinha, né, um amigo. Mas é verdade essa história.
Então tá, gente, chega de coisa.
E morreu atropelado por um bêbado. Tá vendo? Se beber, não dirija. E se for atravessar a rua, olhe pros dois lados.
É isso aí.
Beijo, gente. Bom fim de semana prolongado. Boa semana ainda, né?
Isso, Brasil. Até semana que vem.
Adeus.
Tchau.
Tchau.